Eu fui dos que desistiram, dos menos talentosos, mas quis o destino que ainda tivesse uma oportunidade para defender estas instituições com o único instrumento que aprendi a dominar razoavelmente bem, a minha voz. Infelizmente, a pandemia já acabou com muitas destas bandas. Não deixemos que uma lei anacrónica ameace as restantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Sofia Carreira, PSD, só chegou para uma intervenção, 7 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PSD assume-se, uma vez mais, como líder na defesa da cultura portuguesa, trazendo a debate um tema central, a valorização e a proteção do património musical nacional. Desde as bandas filarmónicas, às orquestras, às escolas de música, passando também pela defesa dos direitos de autor. A música é um pilar da identidade nacional, é um fator de coesão social. Mas enfrenta desafios que exigem respostas políticas. O PSD reconhece o papel essencial das bandas filarmónicas na democratização do ensino musical e na preservação da nossa cultura. Foram elas, ao longo dos séculos, as verdadeiras escolas musicais em muitas regiões do país, garantindo que a tradição se mantivesse viva e acessível a todos. Portugal tem uma longa tradição musical que reflete a diversidade da sua história, desde as cantigas de Amigo até às grandes composições do Lopes da Graça e Joly Braga Santos, passando pelo fado da Amália e o rock dos Chutes e Pontapés. A música sempre acompanhou e deu voz ao nosso povo. As filarmónicas, em particular, têm sido um elo fundamental entre a cultura popular e a música erudita, perpetuando a nossa identidade em festas, romarias e momentos decisivos da história nacional, como a implantação da República e o 25 de Abril. Mas defender a música portuguesa não se faz apenas com discursos, exige medidas. É por isso que o PSD apresenta hoje um projeto de resolução que propõe um compromisso sério, estruturado, no apoio às bandas filarmónicas, às escolas de música, às orquestras, assegurando que os direitos dos seus criadores também sejam respeitados. O PSD lidera este debate porque acredita que a valorização da cultura deve ser uma prioridade política. Chamamos o Ministério da Cultura como garante de equilíbrio junto, entre o apoio às entidades que promovem a música portuguesa e a justa remuneração dos seus autores. O Governo, no seu programa, reconheceu a necessidade de reforçar políticas culturais. Cabe agora a todos nós garantir que essas medidas saem do papel e se concretizam. Aprovar esta iniciativa significa reforçar o nosso património musical. O PSD lidera este caminho e desafia todas as forças políticas a juntarem-se a nós nesta causa. Apoiar a música portuguesa é apostar no futuro do nosso país. Como dizia Amália Rodrigues, a nossa música é um pedaço de nós e, por isso, é nosso dever protegê-la. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Almeida, de CDS-PP, para uma intervenção. Tem pedido de esclarecimento? Ah, não tinha aqui anotado. Ah, peço desculpa. Tenho um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado. Desculpe, tinha aqui um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Sónia Monteiro, do Chega, para a Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada, 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. senhores deputados, senhora deputada Sofia Carreira. As bandas filarmónicas são um património vivo da nossa cultura, desempenhando um papel insubstituível na formação musical e na democratização do acesso à cultura. Com mais de 750 bandas em todo o país, envolvendo cerca de 20 mil músicos, muitas destas instituições representam o primeiro contacto dos jovens com a música e são um pilar essencial para as comunidades locais. O vosso projeto de resolução apresentado hoje parte de um problema real e inegável: as dificuldades que as bandas filarmónicas enfrentam face às novas regras de licenciamento de partituras. No entanto, a solução proposta sobre a mera mediação do Governo entre as bandas e a AD-EDIT é insuficiente e não resolve o problema estrutural. O PSD propõe mediação, mas não apresenta soluções concretas. Reconhece que a atual legislação impede a reprodução de partituras, mesmo para fins pedagógicos. Neste sentido, questiono: por que não propõe diretamente a revisão do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, em vez de apenas sugerir mediação? O vosso projeto menciona apoio financeiro, mas quais são as fontes de financiamento que pretende utilizar para ajudar as bandas a adquirirem repertório musical? Por que razão o PSD não propõe um regime específico de licenciamento acessível para as bandas filarmónicas e escolas de música, como já acontece noutros países, em vez de deixar a decisão nas mãos de uma única entidade privada como a AD-EDIT? Senhores deputados, a cultura não pode ser refém de uma burocracia e custos desproporcionais. Se queremos verdadeiramente ajudar as bandas filarmónicas e preservar o nosso património musical, precisamos de ações concretas, não apenas de mediação política sem impacto real. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sofia Carreira, faz favor, para responder, 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada, o nosso projeto de resolução é claro. Se a base de todo o nosso trabalho é efetivamente na defesa do património musical, das filarmónicas, das escolas de música, das orquestras, para nós são um património de importância extrema. Porém, também temos que olhar para a legislação e para o direito internacional. E, portanto, é deste equilíbrio que tem que sair uma solução. E nós confiamos que estamos no caminho certo na solução. Muito obrigada.
Bem, agora sim, Sr. Deputado João Almeida, se faz favor, para a intervenção. 3 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, queria, em primeiro lugar, cumprimentar todas as bandas filarmónicas de Portugal e todos aqueles que tocam, tocaram e passaram por estas bandas filarmónicas, sendo assim parte da sua formação e da sua escola de vida. É importante dizermos que a matéria dos direitos de autor é uma matéria muito complexa. Por um lado, temos a proteção óbvia e necessária dos criadores e artistas. Por outro, temos o direito à fruição dessas obras por todos aqueles que não só fruem delas, mas também ajudam a divulgá-las e a promovê-las, e assim são também agentes de valorização das obras e das criações desses artistas. Nesse sentido, é preciso que a lei respeite uns e outros. E o que está aqui em causa é um manifesto desequilíbrio nesta relação. Não faz sentido que quem pague, e pague bem, por aquisição de obras, e no caso que estamos aqui a discutir, de partituras, para as tocar, promovendo-as, não tenha de pagar para fazer cópia, para passar de um músico para outro, para deixar o original protegido na sede da banda e levar para um qualquer coreto do país uma cópia para tocar a mesma partitura do mesmo autor. Pior, que haja uma entidade que ponha selos página a página e que cobre por esse serviço e que diga: ai, se não tem dinheiro para pagar página a página, não faz mal, podem pagar-nos uma avença e nós tratamos disso. Mas o que é isto? Nós estamos perante, e não é só relativamente a esta matéria, é relativamente a outros direitos de autor, a entidades de muito duvidosa legitimidade que praticam uma atividade, e é preciso dizê-la, muito próxima da extorsão, porque vão junto de muitos operadores comerciais, vão junto de entidades de sem fins lucrativos que apenas têm como objetivo promover a divulgação da música e a formação dos músicos, cobrar valores que são valores totalmente desequilibrados sobre direitos de autor, que nem sequer vão, na esmagadora maioria dos casos, para os autores das músicas que essas pessoas tocam ou passam. Ou seja, estas entidades são as principais beneficiárias sem nunca terem criado nada, sem nunca terem produzido nada, sem acrescentarem nada àquilo que é a cultura. Então, e faz sentido que aqueles que tocam, que aqueles que interpretam, que aqueles que fruem, que aqueles que valorizam estas criações tenham de pagar por isso a estas entidades sem que essas verbas cheguem àqueles que verdadeiramente contribuíram para essa criação? É fundamental que o Ministério da Cultura analise esta questão a fundo para promover este equilíbrio. Mas enquanto isso não acontece, nós não podemos continuar a sujeitar as bandas filarmónicas a este esforço que manifestamente não conseguem fazer e que manifestamente não merecem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Inês Sousa Real, 2 minutos para a apresentação do respectivo diploma.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros concidadãos aqui presentes. Agradeço não só o agendamento de hoje, na qual o PAN se junta ao debate, trazendo a tema a rádio. A rádio, como bem sabemos, chega a mais de 8 milhões de pessoas no nosso país diariamente e é a companhia de muitas pessoas. A larga maioria dos que aqui estamos, no final da semana, terá ouvido pelo menos 14 horas de rádio. Embora em tempos a música pop tenha vaticinado que o vídeo mataria a rádio, a verdade é que a realidade demonstrou que a rádio conseguiu reinventar-se perante todas as inovações tecnológicas. Resistiu às televisões e fez surgir o jornalismo ao minuto. Resistiu à internet e mostrou que poderia existir muito além da rádio de pilhas. E demonstrou-nos também que ouvir um podcast é apenas uma forma diferente de ouvir a rádio. Apesar desta capacidade de se reinventar e da importância que tem na vida de todas e cada um de nós, a verdade é que este é um setor que enfrenta dificuldades e que ainda assim continua a ser esquecido em vários diplomas. Os direitos de autor não são exceção. É por isso mesmo que, ao termos esta realidade e verificando que atualmente os operadores de radiodifusão são os únicos detentores dos direitos de autor que estão excluídos de receber uma percentagem da quantia de venda ao público de aparelhos que permitem a reprodução das suas emissões, urge suprir esta lacuna. Esta situação é injusta e, não obstante, o tema que aqui temos hoje em debate, diferente desta matéria, o PAN propõe, por isso, a inclusão destes operadores de radiodifusão no leque de entidades beneficiárias deste direito, dando-lhes assim uma importante fonte adicional de financiamento. Esta é uma alteração que a própria Associação Portuguesa de Radiodifusão defende há anos e que a ERC considerou também ser muito relevante porque garante, e cito, a supressão de uma lacuna incompreensível e injusta. Por outro lado, queremos também que o setor da rádio tenha assento no Conselho Nacional de Cultura. Não faz sentido que atividades como a tauromaquia tenham assento, precisamente, na área da cultura e a rádio, tão relevante que é para o nosso país, não o tenha. O Parlamento recomendou esta inclusão em 2017, mas desde aí nada foi feito pelos sucessivos governos, nem daqueles que batem no peito a dizer que defendem a cultura. Daí mesmo que o PAN procure clarificar de uma vez por todas esta questão e aproveitar a oportunidade para eliminar a representação de gabinete para os meios da comunicação social, que já não existe, e para retirar a representação do Ministério da Justiça, visto que atualmente os...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Mortágua, Bloco de Esquerda, 3 minutos para a intervenção, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A proposta que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores nos traz é cristalinamente clara. Diz ela, continuando a atribuir aos criadores artísticos direitos exclusivos sobre o uso e a exploração das suas obras, a presente proposta de lei vem consagrar a licitude